E hoje nós vamos lembrar aqui no CBN Maringá que nesta data, há 40 anos atrás, o estado do Paraná sofreu um baque. A economia do estado era fundada no café, base econômica, inclusive, do estado. Para se ter uma ideia do que aconteceu, nós inclusive abrimos o jornal com esse dado, o Paraná produziu 48% do café brasileiro em 1975, porque a colheita foi feita antes da geada. Depois da geada, em 1976, já com os números dela, o Paraná produziu 0,1% do café do estado. Ou seja, por aí se tem uma dimensão do que aconteceu. Mudou tudo. A população era mais rural que urbana. As cidades que se multiplicaram no Paraná, as pequenas cidades, algumas delas chamadas de patrimônio, concentravam uma população razoável, um comércio significativo. Tudo isso mudou. Mas como entender essa mudança dessa paisagem? Está aqui comigo no estúdio da CBN, Jorge Villa-Lobos. Ele é ambientalista, professor da Universidade Estadual de Maringá. Vou chamar de professor Jorge, tudo bem?
Tranquilo.
Professor Jorge, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte da CBN.
Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do antes e depois, né? O que era o ambiente, a paisagem, a produção agrícola e a relação com o ambiente do homem, com o meio ambiente, antes dessa geada e depois dela?
Veja, Gilson, há que entender que a ocupação desta região do norte do Paraná vai ser estruturada a partir da intervenção de uma companhia, que é a Companhia Melhoramento Norte do Paraná, que vai definir uma estrutura fundiária. O pessoal reconhece isso como uma estrutura fundiária bastante democrática, com terrenos relativamente pequenos aos comparados hoje dos latifúndios. Bom, só que isto é possível porque você vê num processo de ocupação que já se dava na região da Mata Atlântica, subindo do Rio de Janeiro, São Paulo e tomando o norte do Paraná, e aí você vem na história do café. Então, quando você chega aqui, nos anos 40, você tem uma mata exuberante, toda a literatura diz isto, mas com a entrada do café, houve então o processo de limpeza, através do corte e queima de grandes partes desta região norte do Paraná, e a implantação então, de uma cultura que tinha uma longa experiência através de plantar na mesma área que havia sido agora retirada a mata ou queimada. E aí, então, claro, um solo altamente fértil vai levar a esses números da produção do café que você comentou há pouco.
Existe uma concentração populacional mais rural do que urbana, antes da produção cafeeira. E pela própria companhia, o desenho das propriedades tinha uma reserva de mata. Como é que é essa relação desse homem com esse ambiente, se nós pensarmos em termos de qualidade desse ser humano e da produção que existia lá e da população que tinha aqui?
Veja, o café... Ele é uma árvore, as pessoas chamam de uma árvore, né? Não é uma árvore grande, mas associa-se a uma árvore, ao formato de uma árvore. Então, do ponto de vista estético, do ponto de vista da paisagem, ela convivia muito bem com o que era a própria floresta. Mesmo porque a agricultura que vem após, ela realmente já não são árvores, são gramíneas. Já é uma questão muito mais baixa e que vai utilizar-se de uma tecnologia que não é o trabalho intenso manual dos agricultores. Então, a paisagem que o sujeito tem nos anos 60, até um pouco antes da geada, é uma paisagem de café, como árvore, que convive então, com mata nativa, que tem uma similitude muito grande.
Inclusive, tinha nessas pequenas propriedades a produção do próprio alimento. Quer dizer, esse comércio que a gente tem hoje de alimentos, ele era bem diferente desse ambiente. Né?
Sim, nós publicamos há um tempo atrás um livro que conta a história de um agricultor que veio justamente na discussão dos sindicatos dos trabalhadores rurais. Então, Maringá tem uma, digamos assim, a escala nacional, uma participação muito, muito importante naquele debate das ligas camponesas que estavam na região norte do Brasil. Então, quando estes pequenos agricultores estão aqui trabalhando, chega também o próprio sindicato dos trabalhadores apresentando novas condições de trabalho, reclamando por essas condições quase análogas à escravidão que você tinha naquele período. E há um processo, então, que a igreja vai ter uma participação importantíssima nesse debate, nesse processo de conflito com os trabalhadores. Então, aqui a história... Ele é bem interessante porque você tem uma massa de trabalhadores na zona rural produzindo o café, mas ao mesmo tempo, no meio, nos carreiros entre café e café, produzindo o que são a abóbora, produzindo milho e produzindo inclusive o feijão. Então, você tem uma economia que não só é uma economia exportadora, mas simultaneamente uma economia de subsistência e, além disso, um processo de constituição de consciência dos trabalhadores quanto à reivindicação dos seus direitos trabalhistas.
Bom, o maquinário agrícola invade o Estado depois. Você tem a congelada de 1975, aí eu queria que o senhor me corrigisse se eu estivesse enganado, vem aquelas que nós chamamos de cultura extensiva, com soja, milho, né, o cafeceria também, mas com as gramíneas, como o senhor colocou. E aí a questão do maquinário agrícola, que passa a ser um implemento vital para a produção. E essa massa de trabalhadores se retira.
Sim, há um êxodo, né? Esse trabalhador se retira em direção às cidades. Isso que acontece aqui em Maringá. Vila Operária é um exemplo, a Morangueira é outro exemplo. Quando você vê, então, essa saída dos trabalhadores, eles vêm a esta região ou migram em direção a Paranavaí. Um detalhe importante diz em relação com a topografia. Veja, o estado do Paraná não é um estado plano, com a mesma relevo. Né? Se eu penso, por exemplo, em Cândido de Abreu, é a terra, o município das Serras. Então, uma terra dobrada, quebrada, como o pessoal fala. Mas aqui a região norte é uma área suavemente ondulada, o que permite, então, a chegada fácil e a entrada, o manejo, a condução destes novos implementos agrícolas. Então, há uma relação muito importante com a topografia, não somente com o solo. Aqui o solo não é relevante quando chega esse processo do pacote tecnológico da denominada Revolução Verde. A topografia tem um papel aqui na região norte muito importante e até agora pouco discutido.
O senhor falou dos trabalhadores agrícolas, que muitos deles viviam em condições análogas à escravidão. Nós tivemos aqui, inclusive, como o senhor mesmo colocou, uma discussão muito polêmica sobre a questão da organização sindical dos trabalhadores agrícolas. E, de repente, esse grupo de trabalhadores se desmonta, porque você tem a produção se desmontando também, vem outro tipo de produção, que tem o trabalhador sazonal, que a gente chamou durante um tempo de boia fria, que também acabou sofrendo as suas mudanças com o passar do tempo. E essa massa de trabalhadores, como o senhor falou, migra para a cidade. Alguns, inclusive, retornam para São Paulo, tem a questão do Mato Grosso, que acaba se transformando aí, né? Nos espaços da busca de um novo Paraná, vamos dizer assim. E aqui como fica? Ou seja, que ambiente é esse que a gente constrói depois que tudo isso muda?
Em primeiro lugar, é a memória do café. Acho que é a memória do café, a história do café, estamos lembrando agora, a história do café. Há na paisagem da região uma marca muito forte, muito intensa com a história do café. De fato, o trabalhador, quando tem essa situação de crise, chamemos ela de desemprego, ele vai caminhar em direção às novas frentes agrícolas. Já há também uma dinâmica no país como um todo, que é uma, a frente agrícola, são as expansões dessas frentes agrícolas em direção ao Mato Grosso, que você aponta muito bem, mas ao mesmo tempo uma coincidência com o processo de concentração da construção civil em grandes centros urbanos, notadamente aqui para todos nós, São Paulo. Então, o trabalhador, ele não fica absolutamente perdido no meio de uma crise associada ao café. A dinâmica da economia brasileira é uma dinâmica impressionante à escala global. Nós temos uma diversidade tão grande, tão intensa, que permite a compensação de períodos de crise com o deslocamento dos trabalhadores em uma migração interna muito, muito marcada. Não havia mão de obra para a implantação do café na região norte. Esta mão de obra chega aqui, vinda da região sul da Bahia e de Minas Gerais. Ou seja, se você começa a perguntar de onde você veio, a minha mãe é mineira, a minha sogra é mineira, o meu sogro é paulista e outros são baianos. Então, há todo um movimento de compensação em situações de crise dentro deste país, que é um continente realmente.
E para ilustrar um pouco o que o senhor falou, até eu estava lendo uma reportagem sobre isso, em 2001, o IBGE fez um levantamento do Mato Grosso, de onde era a origem das pessoas. 10% da população era do Paraná.
Sim, e aqui no Paraná, uma região de gaúchos intensa, né, que chega aqui vindo também de uma situação de crise no Rio Grande do Sul.
Então nós somos um estado de imigrações. E hoje nós temos uma economia diferenciada. O agronegócio continua sendo muito importante para o estado, para o país, de uma certa forma, uma base econômica fundamental. Ele mudou a forma de se produzir. E esse novo ambiente do agronegócio, a relação do agronegócio com a sociedade, com o meio ambiente, como é que o senhor avalia isso?
Veja, na crise do café, nós tínhamos um código florestal que já exigia a preservação, etc. Nesse debate com o agronegócio, nós passamos a ter um novo código florestal que de fato, do ponto de vista da análise dos dispositivos que estão ali, é uma regressão, é um retrocesso a um estado ambiental que havia se conquistado claramente nos anos 60, da compreensão da importância da mata, da reserva legal e assim por diante, mas agora temos um claro retrocesso, tanto é que há três ações diretas de inconstitucionalidade que pretendem, então, o objetivo dela é atacar esse código que a gente não está vendo como um código de cara ao avanço, né, do que se exige hoje quanto ao debate ambiental. Então, estamos em situações antagônicas enquanto o sujeito, por contrato, inclusive, com a companhia Melhoramentos, tinha a obrigação de preservar 20% da sua área, tínhamos uma obrigação legal dada, inclusive, pelo Código Florestal da época, a hoje termos uma preocupação muito intensa de ter terras de monocultivos, ou seja, monoculturas é o que predomina e o que fragiliza também a própria economia. Uma crise com a soja cria um caos gigantesco em toda a cadeia associada a ela. Então, há um grau maior de dependência e, portanto, de fragilidade econômica quando você tem ou a soja ou soja ou cana. Então, esta ideia da monocultura é importante para uma logística ou importante para uma economia de escala, mas, enfrentando a discussão de caráter global, é evidente que o Estado do Paraná fica extremamente frágil quando temos só uma ou duas culturas dependentes, então, como commodities de uma economia global.
Professor, eu sei que como historiador a gente não pode falar isso, né? Diz que é um pecado dizer isso, mas uma pergunta que muita gente já me fez é como seria o Estado se a geada não tivesse acontecido? Nós tivéssemos feito um desdobramento de que não ocorresse aquela geada que não foi programada por ninguém. Foi uma catástrofe para a economia local. As coisas teriam sido muito diferentes ou não, na opinião do senhor?
Eu creio que a sua pergunta pode ser feita por analogia em outros territórios no qual nós temos café. Então, podemos visualizar isso na Colômbia, por exemplo. Ou seja, o que acontece com as terras onde somente é café? Ou em regiões do continente africano? O que acontece com somente café? As monoculturas voltadas para uma economia internacional, você vê a escala de relações do café. O café vira grão, seca e vá para onde? A versatilidade do produto é extremamente limitada comparado com o da soja. Então, a pujança de nossa região é porque você tem um produto que tem uma aplicabilidade, no caso da soja, no caso da cana também, é amplíssimo, amplíssimo. E isto é o que justamente traz a riqueza. Quando você tem uma atividade da qual o produto, na sua escala de produção ou das suas possibilidades de aplicação, é extremamente restrita, é evidente que a tua economia, além de ficar extremamente fragilizada, ela se encontra dependente de preços determinados por um ou dois compradores do sistema.
Bom, meu Deus, senhor, então quer dizer que
estaríamos melhor, muito mal.
Foi melhor assim.
Sim, eu creio que... Veja, há que pensar o seguinte. O ser humano sempre esteve frente a adversidades. Né? Nós nascemos, ou aparecemos, ou fomos criados, qualquer tesis desta, em situações extremamente adversas. E foi justamente desse enfrentar situações adversas que nós conseguimos este conflito entre nós e esse conflito com o entorno. Mas é um conflito que nós até agora conseguimos administrar. Como espécie humana, claro, temos uma situação de crise grave, o Papa já o disse claramente, né, há pouco tempo, mas conseguimos, frente a esses desafios, encontrar alternativas. E é justamente a capacidade de criar alternativas o que faz o salto tecnológico, a melhora de qualidade de vida, e são esses desafios. Então, um desafio é algo importante para a nossa sociedade. O café foi um desafio. Ora, não há mais. E agora? O que fazemos?
Estamos aqui.
Estamos em uma região altamente dinâmica, uma das mais dinâmicas do país.
Professor Jorge, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Não, obrigado, Gilson. E a pensar que o café na memória realmente foi relevante, mas temos outros desafios aí à frente.
Conversei com o Jorge Villa-Lobos, ambientalista, professor da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre as mudanças ambientais que a geada negra, como alguns chamam, de 1975, provocou no estado, que já foi o maior produtor de café do país.